eu e o Tusca vamos falar de viagem, vamos falar de fotografia. O olhar sensível e curioso do publicitário e fotógrafo André Teza atravessou as Américas a bordo de um motorhome e acabou sendo reconhecido em uma das maiores premiações da fotografia mundial. Em abril desse ano, ele recebeu em Londres o segundo lugar na categoria Arquitetura do Sony World Photographic Awards, com uma série de imagens feitas em Belize. As fotos que fogem dos clichês da arquitetura agora ganham o mundo em uma exposição internacional. E o André Teza é o nosso convidado de hoje. Então, André, a gente vai contar a foto dessa história, a gente vai contar a foto da tua viagem, mas acho que vamos começar pela viagem, né? Você viajou efetivamente no motorhome a América inteira. Boa tarde.
Boa tarde, Felipe. Obrigado pelo convite, obrigado aqui ao pessoal da CBN. Eu brinco pelo seguinte, né? Normalmente a gente, como professor, a gente pede para os alunos se comportarem, né? E até porque supostamente a gente se comporta, né? Mas eu não me comportei, né? Eu acabei, depois de 20 anos trabalhando como professor, e uma das disciplinas que eu dava era fotografia, né? Eu resolvi dar uma pausa na carreira acadêmica. Daí eu e a Fran, minha companheira, nós vendemos a nossa casa. Fiz um acordo de rescisão da universidade e com o dinheiro a gente comprou um motorhome no Arizona. Isso em junho de 2023, e a gente ficou 15 meses viajando. A Fran não fez tudo comigo, ela fez o começo da viagem, depois se reencontrou comigo no México e na América do Sul, e também viajei com alguns parentes e amigos, mas boa parte da viagem, na verdade a maior parte da viagem, eu fiz sozinho. E um dos objetivos meus nessa viagem era um objetivo de me dedicar integralmente à fotografia. Eu estava fotografando todos os dias, de manhã, de tarde, eu tirei centenas de milhares de imagens. E nesse prêmio da Sony, uma das coisas mais difíceis, na verdade, para mim foi escolher o que eu poderia inscrever, porque eram 10 categorias profissionais, né? Tem categorias clássicas, como retrato, como esporte, né? Mas tinha eu tinha algumas fotos de Belize, de uma cidadezinha de Belize que se chama San Inácio, que é uma cidade que é muito pouco turística. Normalmente as pessoas não param lá, não é normalmente quem vai para Belize vai por causa do Caribe, que tem ilhas paradisíacas com aqueles mares, com aquela cor da água do Caribe, né? Mas ali naquela cidade a arquitetura estava me chamando a atenção. Eu saí numa tarde para fotografar, num final de tarde, a luz estava bonita, e achei que aquilo tinha uma beleza em comum. E aí me inscrevi as fotos e tirei segundo lugar nesse concurso, né? O resumo da história é esse. Né?
Mas você já tinha observado moradias e outros tipos de habitação em outros trabalhos fotográficos, ou é a primeira vez que você olhou por esse aspecto?
Eu diria assim que o que eu mais pratiquei na viagem foi fotografia de viagem, foi o que eu mais fiz mesmo, né? Só que fotografia de viagem, ele é um bagre ensaboado, assim, pensando em gênero de fotografia, porque ele cabe tudo lá, né? Fotografia de viagem cabe retrato, você pode pensar em foto de comida, você pode pensar em foto de arquitetura também, né? Porque você está fotografando as cidades, né? É isso que eu estava praticando.
Costumes do local.
Os costumes locais, festividades, né? Tudo isso entra nesse balaio fotografia de viagem, né? Mas assim, não era uma coisa que eu tivesse me especializado, né? O que eu pensei, e também acho que essa é uma coisa interessante, assim, do ponto de vista fotográfico, é que há um certo clichê de fotografia de arquitetura, que normalmente se escreve, se premia, que são as fotos de prédios modernos, espelhados, normalmente fotografias em preto e branco, e eu tinha uma coisa completamente oposta a isso e muito diferente, que as pessoas não conhecem. Então, aquelas casinhas lá de San Inácio eram casinhas é uma construção muito adaptada ao clima, porque é muito calor lá, então são casas que tem sempre varandas muito amplas. É muito comum também ter palafitas, porque é uma região que chove muito. O Belize faz parte daqueles países ali da América Central que recebe aqueles tufões que volta e meia, né, passam ali pela América Central. Então precisa de palafita, porque chove demais, né? E por conta de ter muita chuva e muito sol, porque é muito quente, né? Tem um desbotado, assim. As cores normalmente, elas são muito coloridas, mas é sempre um colorido desbotado, né? Isso tinha uma linguagem, tinha uma poesia ali que eu percebi, que era que assim, me chamou a atenção, né? E também chamou a atenção do júri lá do prêmio, né?
E esse é o olhar da foto. Então você sai durante o dia e tira a foto. Mas tem o olhar do motorhome, que eu queria que você falasse um pouco. Porque efetivamente você viveu um ano aí no motorhome. Sim. Como é que é dirigir um motorhome? Porque você não era uma pessoa que já dirigiu o motorhome antes.
Tem uma coisa interessante, porque eu comprei um motorhome grande, que por incrível que pareça, nos Estados Unidos ele sai mais barato do que você comprar um motorhome pequeno. A van é o mais caro que tem. Eu comprei um motorhome de 5 lugares, que era um pequeno caminhão, um caminhão adaptado, e para todos os países da América, exceto o Brasil, você não precisa ter uma carteira especial. Então eu fui dirigir esse motorhome sem ter uma carteira de caminhoneiro, né? Mas não foi difícil, a adaptação foi mais fácil do que eu imaginava, pelo menos essa parte assim da direção. Eu sofri em alguns lugares da América Latina em que você entra em cidades históricas, que as ruas são muito estreitas, e ali às vezes é um pouco mais difícil, por exemplo, se alguém estacionar mal um carro, daí você tem que esperar a pessoa tirar do estacionamento ali da calçada para você conseguir passar. Mas foi mais fácil do que eu imaginava, assim, não foi tão complicado assim, a parte da direção. Mas foi uma mudança, né? Eu penso assim que a viagem me mudou, me transformou. Eu acho que toda viagem tem esse potencial, né, de enriquecimento de mundo, né? Você vai para um lugar que você não conhece, você amplia, né, a sua cultura, você conhece coisas que você não conhece, isso de algum modo alarga os horizontes da gente, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho assim que a viagem me transformou internamente, não por coisa... Assim, a viagem facilitou, mas não foi exatamente aquilo que fez com que eu mudasse. Eu vou dar alguns exemplos. Assim. Por exemplo, eu estava indo para o Alasca por terra. Né? E o Alasca, para você ir para terra, para chegar até as cidades lá do Alasca, Fairbanks, Anchorage, tem uma rodovia clássica que é a Alaska Highway. Essa rodovia foi um esforço de guerra dos Estados Unidos e do Canadá durante a Segunda Guerra Mundial. Foi construída lá dos anos 40, porque depois do ataque de Pearl Harbor, né, em que os japoneses atacaram os Estados Unidos pelo Pacífico, eles entenderam que ali estava desguarnecido, então eles precisavam de um acesso por terra, porque eles achavam que o Alasca estava desprotegido. E em 8 meses eles construíram essa estrada, hoje é totalmente asfaltada, mas ainda numa região muito remota, especialmente a parte canadense. E ali eu fiquei semanas com muito pouco sinal de celular. Eu passei, às vezes, dias sem ter nenhum tipo de sinal de celular. Né? E aí algumas coisas aconteceram. Por exemplo, a minha saúde começou a melhorar.
Então, eu recomendo. Então,
por exemplo, eu comecei a dormir melhor, eu comecei a ficar menos ansioso, eu comecei a prestar atenção mais do que estava na minha frente. Né? Essa é uma mudança assim, que a viagem de motorhome traz. Ou uma outra coisa que também que eu acho divertida, assim, né? Eu sempre fui uma pessoa muito bagunceira, assim, muito desorganizada, né? E no motorhome você é obrigado a ser organizado, assim, né? Então você, sei lá, você para em algum lugar e vai fazer a comida, não sei o quê, você come, vai continuar a viagem, terminou de comer, você tem que lavar a louça, enxugar e guardar. Porque se você não fizer isso, a louça vai cair no chão e vai quebrar. Então, né, até hoje, inclusive, assim, se eu vejo uma louça em cima da pia, assim, né, eu já vou lá e arrumo, me dá um nervoso. Porque... Mas não é só a questão da louça. O motorhome é um espaço menor, você tem menos coisas, você tem que se organizar para que as coisas caibam, inclusive, no lugar. Né? Inclusive, quando eu estava... uma parte da viagem eu fiz com meu tio, né, que é o escritor Cristóvão Teza. A gente fez a Rodovia do Blues, foi de Memphis até New Orleans, que é um lugar muito especial dos Estados Unidos, especialmente por causa da música, né?
Jazz, né?
Do jazz também. E aí quando o Cristóvão começou a viajar comigo, né, ele falou assim, nossa, mas como você é organizado? Foi a primeira vez na vida que alguém me disse isso. Né? Porque eu não era exatamente uma pessoa que era conhecida por ser organizada, né? E finalmente também, assim, uma outra questão, né? Eu comecei a meditar diariamente. Eu gosto, vamos dizer assim, do lado laico do budismo, eu não sou uma pessoa religiosa, né? Mas do ponto de vista terapêutico, funciona e tem aí evidências científicas muito sólidas, as melhores universidades do mundo, que meditação é uma coisa que funciona. Isso foi me dando um bem-estar. E tem uma coisa que o budismo fala, que eu acho interessante, assim, é que para você prestar atenção no mundo, você tem que estar bem. Se você tem uma dor, pode ser uma dor física, ou você está com alguma angústia, você está nos seus problemas, mergulhando nos seus problemas, é mais difícil você escutar, você ser generoso com os outros, né? E na fotografia isso é crucial, porque se você está mergulhado nos seus problemas, você não presta atenção no que está na tua frente, assim, né? E eu percebi, assim, que com muita prática, porque eu acabei durante a viagem lá tirando centenas de milhares de fotos, isso também ajuda muito, né? Mas também por estar numa condição de bem-estar, de prestar atenção, eu acho que isso deu resultado, assim, eu percebi a evolução como fotógrafo ao longo da viagem, assim, como eu fui melhorando mesmo, né?
E esse volume todo de informação e de imagens que você traz dessa viagem não inspira a um livro ou uma exposição mais abrangente?
Sim. Eu estou fazendo... Eu cheguei no final do ano passado, né? Então faz pouco tempo assim, que eu cheguei. Eu estou organizando as coisas, estou escrevendo um livro, né? Um livro de texto. Vou mais para frente organizar um livro de fotos. Isso é um pouco mais complicado, porque precisa de patrocínio, é muito difícil você conseguir fazer, enfim, porque o preço fica muito caro da impressão, né? Então ainda tenho os passos e estou organizando uma exposição. Antes de vir para cá, eu estava conversando com o Daniel Pinha, que vai fazer o projeto expográfico de um edital que eu vou tentar. E é uma pessoa que, sim, que trabalhou com os grandes museus dos Estados Unidos, que... como cenógrafo já trabalhou com a Fernanda Montenegro, ele está acostumado a fazer, então a gente está desenhando aí um projeto tendo curadoria de um fotógrafo que eu gosto muito, que é o Gustavo Minas, que é um dos grandes fotógrafos brasileiros. Então eu estou me mexendo, mas demora um tempo, né? E até a questão, por exemplo, da seleção das imagens para fazer uma exposição também demora tempo, né? Mas, enfim, estou um passo de cada vez, né?
Mas então, o livro está... teoricamente, não dependeria tanto da questão visual, tá andando um pouco mais rápido.
Não, ele está... Esse daí eu tenho já bastante coisa, está bem adiantado, assim. Eu acho que mais uns 3 ou 4 meses eu termino, né? Aí vamos ver, é outro caminho aí de ir para trás das editoras, ver se alguém se interessa a publicar, né? Como é que... Tem um outro caminho, né?
Nós estamos recebendo aqui na Quarta Cultural o publicitário e fotógrafo André Teza. Ele viajou a América ou as Américas a bordo de motorhome. A fotografia dele, um ensaio dele, foi premiado em Londres, né? Segundo lugar na categoria Arquitetura do Sony World Photography Awards, prêmio internacional com uma série de imagens feitas em Belize. Eu queria aproveitar o gancho do Tusca, que você vai compilar num livro. Mas você fazia um diário de bordo. Você falou dessa questão do refletido, pensar. Como é que era para você parar e escrever sobre o que você estava vivendo?
Eu fiz isso regularmente. Na verdade, eu sempre escrevi diários em todas as viagens que eu fiz, né? Não, muito antes dessa de motorhome. E é engraçado porque, ainda que eu sempre tirei muitas fotos também das viagens, né? Quando eu volto para viagens antigas minhas, viagens que eu fiz, sei lá, 20 anos atrás, eu me lembro melhor da viagem com os textos do que com as fotos, sabe? Pelo menos para mim, do ponto de vista da memória, né? Então eu estou acostumado a fazer isso, né? Parte desses textos eu publiquei com algumas alterações no Plural, né, um jornal independente aqui de Curitiba. Mas isso está servindo como base para eu escrever o livro. Mas agora eu estou tentando dar uma cara, uma roupagem diferente daquilo que dos diários, para organizar aquilo tudo algo mais coeso, né, que tenha... Enfim, uma coisa, o diário meu que eu escrevo é sem nenhum tipo de pretensão, exceto simplesmente dizer eu fiz isso, né, para marcar as coisas que aconteceram, mas sem um cuidado de linguagem, né, e na hora de escrever um livro é completamente diferente, né, precisa de uma atenção maior da linguagem mesmo.
Você descarrega o texto naquela hora para não perder a memória, mas depois a edição, a concordância e se não há repetição excessiva de palavras é uma outra situação. Né?
Exatamente. E também, assim, porque eu estou tentando fazer do livro não só o diário de viagem, né? De não só, eu fiz isso. Até porque isso pode ser meio monótono, né? Ou seja, para os leitores. Estou tentando fazer uma reflexão também com coisas que estavam acontecendo comigo, coisas que estavam acontecendo na viagem. Né, uma conexão com, vamos dizer assim, com os aspectos culturais também do país, né? Assim como na fotografia, o gênero fotografia de viagem, ele é um bagre ensaboado, vamos dizer assim, que cabe muito. Esse gênero literatura de viagem, ele também é um gênero meio complexo, assim, e por isso mesmo meio difícil, porque ele é um gênero que trata de muitas coisas diferentes. Ele é um texto, muitas vezes, que conta a história de um país, a cultura de um país, que também, às vezes, vai falar de crônicas, de coisas que aconteceram com você, né? E também, às vezes, é um texto que vai falar do teu lado subjetivo, de o que você está pensando. Mas, então, que você conseguir costurar esses olhares múltiplos de uma forma coesa não é algo tão simples, né? Estou me batendo um pouco, mas eu diria que a maior parte do texto eu já fiz. Né?
E ainda nessa viagem pelo continente, o que você descobriu que você acha que o público em geral, ou o que não é tão divulgado, o que não se conhece da América ou das Américas?
Essa é uma excelente pergunta. Assim, Naquela ideia, é uma sabedoria popular, né, que é a ideia de expectativa versus realidade. Né? Eu tinha uma expectativa muito baixa, por exemplo, da América Central, né, até porque as notícias que normalmente chegam da América Central são de dificuldades políticas, né, de conflitos. Né, e a gente, mas é bonito, tem coisa interessante lá. E tem coisas espetaculares na América Central. Por exemplo, a Guatemala é um país incrível. Assim, a parte maia mais bonita que eu vi das ruínas maias, mais até do que as mexicanas, eu achei que está em Tikal, que é um sítio arqueológico tombado pela Unesco, que está na Guatemala. Também tem uma cidade colonial lindíssima lá, que é Antígua. Tem uma outra cidade que faz um sincretismo da cultura maia com a cultura católica, que é Xixicastenango, coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Uhum. E fiquei muito impressionado. Assim, aliás, algumas das minhas melhores fotos, melhores imagens são da Guatemala. Ainda na América Central, a parte do Caribe, por exemplo, do Panamá, né, tem um arquipélago lá que chama Bocas del Toro, que é lindíssimo, com aquelas águas paradisíacas. Assim, e esses lugares, né, é interessante isso, eu não encontrei brasileiros lá, mas se encontra muitos europeus, muitos americanos, né, mas os brasileiros, realmente, a gente é um lugar que a gente não está no nosso roteiro tradicional de viagem, né?
E nessa questão de encontrar pessoas, você encontra outras pessoas que também estão viajando. Como é esse contato? Que tipo de vivência você pegou dessas pessoas que também estão viajando?
Tem uma espécie, entre aspas, comunidade, né, dos viajantes da Pan-Americana. Inclusive, existe um grupo de Facebook de viajantes da Pan-Americana que tem quase 100 mil membros da última vez que eu vi. Assim, que são pessoas que ou estão fazendo a viagem pela rodovia Pan-Americana, que é essa rodovia que cruza as três Américas, ou que planejam fazer essa viagem. E normalmente quem faz essa viagem são dois caminhos possíveis. Ou você sobe, você começa pelo Chile e vai para os Estados Unidos, ou você desce dos Estados Unidos e vai para o Chile. E esses dois lugares também, o Chile e os Estados Unidos, são interessantes para estrangeiros, porque é fácil você comprar e revender um motorhome mesmo sendo estrangeiro. E aí, como você está subindo, no meu caso eu estava descendo, né? Eu estava vindo dos Estados Unidos, eu estava indo para o Chile, né? Frequentemente eu reencontrei pessoas que estavam na mesma direção, né? Uma delas, que eu fiquei amigo, inclusive, eu encontrei pela primeira vez no Alasca um professor alemão chamado Ralph Thomas, que tinha tirado um ano de licença, isso lá no ensino público alemão ele podia tirar um ano de licença. A gente se encontrou na primeira vez no Alasca e a segunda vez num camping da Guatemala, seis meses depois. Né? E aí, quando isso aconteceu, a gente fez festa, a gente saiu, enfim, né? Mas várias. Eu estou citando um exemplo, né? Mas tem muitos exemplos. Agora, assim, pensando nas pessoas que estão fazendo essa viagem, tem muitos europeus aposentados, né? E esses nomes estão viajando muito bem, estão viajando com os melhores equipamentos, a gente tem mais dinheiro e tal. Mas tem muita gente que tem vamos dizer assim, um espírito hippie, assim, viajando com muito pouco dinheiro, com, assim, às vezes, um ônibus muito velho, uma Kombi muito velha, né? E a família inteira viajando. Né? E assim, essas pessoas estão radiantes, estão felizes, assim, elas estão, né? É um projeto de vida. Encontrei, por exemplo, uma família de argentinos que era uma família de músicos, isso quando estava no Peru, né? E assim, em condições materiais muito precárias, né? E trabalhando nos campings, e trabalhando e fazendo shows enquanto viajava e tal. Mas muito feliz no que estavam fazendo, assim, né?
Desapegados. De luxo. Né? É.
A gente recebeu aqui na nossa Quarta Cultural o publicitário e fotógrafo André Teza contando um pouquinho dessa viagem que ele fez e também contando, a gente recebendo ele aqui para ele falar um pouquinho desse prêmio que ele recebeu na categoria Arquitetura do Sony World Photography Awards, com uma série de imagens que ele fez em Belize. Aqui daria um papo longo, né, André, que tem toda uma viagem, mas a gente agradece muito pelo menos compartilhar um pouquinho para a gente dessa história. Esperamos aí o livro de foto, o livro de texto contando um pouco dessa história.
Muito obrigado, Tusca, Felipe, aqui pela oportunidade. Foi um prazer conversar com vocês aqui na CBN.